muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Olá pessoas, antes de começar aqui esse episódio do Leia Novos BR, queria conversar com vocês sobre uma coisinha que está acontecendo, que é esses atrasos, essas irregularidades nos nossos episódios. Quem ouve faz tempo já deve ter percebido que não tem saído exatamente a cada 15 dias. Mas aquelas coisas, 2022, estamos no Brasil, por motivos de vida acontece. Tanto eu, quanto a Carol, quanto o Caio estamos com várias coisas acontecendo na nossa vida que estão possibilitando a gente conseguir entregar o episódio certinho. Nós vamos fazer uma pausa, tirar umas férias de um mês para poder reorganizar e reestruturar as coisas como é que elas podem ser, e nós voltamos daí depois. É isso então, pessoal. Fiquem agora aí com a Carol e a entrevista que ela fez com o Ariel, que tá bem bacana, tá? Beijo.
Olá, Ariel. Assim, antes de mais nada, super obrigada aqui por aceitar nosso convite, vir aqui me ajudar, né, a dar um jeitinho aqui na bagunça da nossa biblioteca, porque sabe como é essa época de festas, aí as criaturas que moram aqui resolveram fazer, né, um São João antecipado e tá um pouco caótico por aqui. Tem parte de suas histórias espalhadas pra tudo quanto é canto, enfim, tá um caos. Mas enquanto a gente arruma aqui, a gente pode ir batendo papo. E pra começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, se apresentasse, enfim, fica à vontade.
Oi, Carol. Gente que tá ouvindo a gente, meu nome é Ariel Aires. Tá, agradeço muito, muito, muito esse convite. Eu, enquanto pessoa, adoro falar, como bom geminiano que sou. Então, receber esses convites me deixa muito feliz. Eu sou escritor, principalmente de fantasia urbana e fantasia sertaneja, né? Esse meu trabalho que eu foco mais, que é o Fogaréu Mágico, ele tá aí mais na fantasia sertaneja. Eu também cuido das narrações no Assovio, projeto parte da Faísca também, onde a gente narra todas as faíscas que saem todas as segundas. Então, caso você que esteja ouvindo não acompanhe nosso trabalho, pode procurar a gente nas maiores plataformas de distribuição de podcast, Assovio, para encontrar essas histórias narradas por este que vos fala. Eu acabei de lançar um livro meu chamado Colada Tinhosa, que é parte dessa série Fogaréu Mágico de fantasia sertaneja que eu comentei antes, que começou com A Cela Voada, que estão os dois disponíveis na Amazon. Então, espero muito que vocês leiam, que vocês curtam bastante essas histórias e deixem lá as avaliações de vocês, que eu amo muito, muito, muito acompanhar e receber sempre que chegam essas novas.
Muito bem, a gente vai falar um pouquinho aí dessas coisas todas que você faz, mas antes de tudo, assim, eu sei que você é uma pessoa bem envolvida com a arte de uma forma geral, né? Não só com a literatura. Então eu queria saber quando que isso começou para você.
É muito difícil lembrar de um momento meu, na verdade, em que eu não estivesse envolvido com arte, porque isso já vem da minha família, dos meus pais principalmente, né? Minha mãe, ela é formada em dança, ela é coreógrafa, dançarina, ela dá aula de dança desde os 15 anos de idade, inclusive.
Incrível.
Meu pai foi para um caminho um pouco mais tradicional, ele é formado em engenharia, porém ele sempre tocou, ele sempre cuidou de produção musical, sempre foi fotógrafo, pintor também. E eles dois sempre cuidaram principalmente de projetos escolares, projetos de final de ano, de escolas. Então eu sempre vivi nesse ambiente que a gente trabalhava fazendo peça de teatro para a escola, fazendo festivais de dança. Inclusive minha mãe tem foto cuidando de um festival de dança num colégio daqui de Salvador, grávida de mim.
Então, olha, assim,
desde a barriga que eu tô envolvido com arte, várias formas de arte. As minhas formas de arte são a escrita e a música também. Eu tenho músicas lançadas no Spotify, já tive banda de rock que também lançou álbum no Spotify. Cuido de produção musical, toco violão, guitarra, piano, baixo, canto também, componho música. E, inclusive, ano passado eu passei 6 meses postando músicas no Instagram em forma de vídeo, né? Tinha vídeo e música toda semana, toda sexta eu postava. São músicas autorais e músicas versão de outras que eu curto muito, que eu acompanho e tal. Então, assim, é muito difícil responder quando começou, porque, na verdade, como eu falei, né, desde a barriga que eu tenho esse envolvimento com a arte. Então, eu não consigo conceber um momento da minha vida em que eu não estivesse produzindo, consumindo, sendo influenciado, pensando, imaginando, criando no geral. Consigo conceber o momento da minha vida em que não estivesse envolvido até o pescoço em arte, né? Aqui em casa, agora tô morando na casa dos meus pais, né? Desde que a pandemia começou, que deu essa bagunçada em tudo. Então não consigo olhar para um lado em que não tem arte. De um lado tem minha irmã desenhando, cantando, do outro tem meu irmão desenhando também, do outro tem minha mãe dando aula literalmente aqui nos fundos da casa. A gente tem uma escola de dança que eu faço,
que
inclusive, aula de tecido. É. Então, assim, pra todo lugar que eu olho, tá rolando coisa artística.
Ah, sim, que é bom. Como você já adiantou aí, além de escritor, você também desenvolve esse trabalho com música e, como você falou na sua apresentação, agora com audiodrama, narrando os textos que saem na newsletter Faísca, né? Então, eu queria saber como é que todas essas formas de fazer arte te influenciam na hora de escrever e criar suas histórias.
Nossa, eu lembro que eu estava conversando com uns amigos meus, faz algum tempo, não lembro quando, exatamente sobre isso, né? Sobre essa relação música-livro. E que eu não sei dizer exatamente onde começa um e termina outro, né? Porque, no fim das contas, quando eu faço música, eu estou escrevendo também.
Sim.
Mesmo que a música não tenha letra, eu também estou escrevendo, eu também estou juntando partes de várias coisas e contando uma história quando eu componho. E quando eu escrevo, de certa forma, também faço música, principalmente literatura mais pro lado da ficção, do especulativo e tal. Eu sinto, pelo menos, que um dos elementos mais importantes na hora de formular nossas histórias, na hora de contar essas histórias, um dos elementos importantes que tem é o ritmo.
Sim.
Né? A forma como as palavras se combinam, como as palavras elas são postas, a ordem em que elas são colocadas, tudo isso, de certa forma, conversa ali com a música também. Né? Porque não só nós, enquanto leitores, é importante consumirmos aquela história, mas o jeito que ela vem pode ser de uma forma intrincada, complicada, complexa, difícil de consumir, ou pode vir de uma forma mais fluida, mais musical. E aí, falando nisso, só consigo lembrar de Fernanda Castro, que faz isso tão bem, né?
Uhum.
Inclusive, na newsletter dela, ela falou uma das vezes, nos momentos que ela conversou com a gente pela newsletter, ela falou disso, sobre a escolha de palavras, as palavras certas, a ordem que elas vêm, e isso conversa muito com a música. Pensando primeiramente na escrita, essa minha influência musical muito forte, ela me ajuda nisso, na parte da composição das coisas, da estrutura, do formato, das palavras corretas, como elas combinam entre si, como elas conversam entre si na hora que a gente bota no texto. Até de uma forma mais direta e mais visível, é muito comum eu botar músicas nos livros. Então, se você for ler O Cola da Tinhosa, por exemplo, tem uma cena que rola uma luta que acontece na frente de uma apresentação de banda de forró. Então, normalmente, eu trago isso, principalmente histórias um pouco mais longas também. No livro que eu estou escrevendo agora também, quase nunca comento sobre ele, que ainda estou nesse processo de escrita, tem muita música acontecendo. Então, tem coisas mais ritualísticas, encontros mesmo ritualísticos ao redor de fogueira, né? Uma coisa que traz uma influência mais de ritos. Ritos, normalmente, trazem essa musicalidade muito importante, né? Eles consideram várias crenças a música enquanto um instrumento de cura também. Então, como tem essa influência desses encontros, eu trago muito dessas músicas para esse livro. É muito comum eu me utilizar dessa ferramenta mesmo para dar uma incrementada nos ambientes das histórias. Quando a gente parar para pensar na própria narração, né, no Assovio, podcast onde eu narro as faíscas, que eu faço o que a gente chama, né, que eu faço os assovios, o conhecimento mesmo musical de produção eu uso nessa narração, né, porque eu não estou fazendo música em si, tirando a música tema do Assovio, que foi composição minha, que eu toquei, mas todo o conhecimento musical mesmo, de gravação, de produção, de edição, enfim, influencia, me ferramentaliza, porque olha que palavra que eu fui escolher, né? Enfim, me dá ferramentas para que eu consiga produzir tranquilo, e é um ambiente que eu já conheço, né? Então, fazer essa produção se torna até mais simples para mim.
Além das músicas, uma outra coisa que fica clara, assim, lendo suas histórias, é que o insólito tá sempre presente, né? Seja fantasia, seja ficção científica, como é o caso do conto If, que foi publicado na revista Supra Suma. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o processo de criação desse conto e como é para você, enquanto escritor, navegar nesses terrenos que extrapolam a nossa realidade.
Nossa, a questão da fantasia, da ficção, ficção científica em si, do insólito, como você está falando, né? É algo que me influencia desde criança, que eu sempre consumi muito essas histórias. E eu sempre preferi muito contar essas histórias nesses ambientes fantasiosos, nesses ambientes criados. Eu nunca fui muito fã de criar e escrever histórias em ambientes muito realistas, né? E na minha cabeça, pô, a gente já vive tanto as nossas realidades que parar pra criar e parar pra consumi-las, não sei, na minha cabeça fico meio tipo, nossa, eu já vejo isso todo dia. Ah, eu quero algo diferente, eu quero viajar. Então é por isso que eu vou muito pra esse terreno, além de que eu acho que quando você cria um ambiente fantasioso, você consegue envolver a pessoa que tá lendo em um ambiente completamente novo que ela não tá esperando, você consegue trazer mensagens importantes.
Uhum.
Porque enquanto arte, eu acho que a nossa função enquanto artistas é trazer mensagens, é influenciar. Eu acho que influenciar nem é a palavra certa, mas fazer a pessoa pensar sobre sua própria vivência, sobre sua própria vida, sobre nossa sociedade, sobre viver em sociedade. Então, quando criamos esse ambiente diferente, surpreendente, que envolve a pessoa, inserir essas conversas, eu acho que é muito mais tranquilo, é muito mais fácil que as pessoas leitoras, elas se abram para ter essa conversa e se verem nesse ambiente. Quanto a If, começo da pergunta, a criação de If foi muito interessante, porque If meio que surgiu a partir da necessidade da própria revista, né? Porque a Suprassumo, ela trouxe, acho que uma coisa que marcou muito a época do edital dela, eles acabaram repetindo agora nesse segundo edital, foi o tema, né? Enquanto nós estávamos muito acostumados com temas mais sólidos, mais específicos, mais compreensíveis de primeira, a revista Suprassumo simplesmente virou e falou assim, então, o tema é a primeira vez. Ah, primeira vez de quê? Não sei. Primeira vez. Se resolva aí. Lide com isso. E aí eu lembro que na época eu conversava com as amigas minhas escritoras sobre esse tema, né, que a gente ia escrever para Suprassumo, a galera ia enviar e tal. E a gente falava muito sobre as possibilidades de repetição de histórias por causa do tema de primeira vez, né?
Uhum.
Então nós começamos a pensar, putz, com um tema desse é muito provável que venha muitas histórias de, primeira vez de um beijo, primeira vez de viagem, primeira vez de coisas que provavelmente a revista encontraria em várias histórias. E aí foi quando eu sentei, eu lembro ainda do dia, eu parei, sentei, peguei um caderninho, eu funciono muito escrevendo à mão, antes fazia um caos escrevendo à mão, e depois indo pro computador. E eu comecei a pensar em coisas completamente inesperadas de primeira vez que eu poderia escrever. E eu fui fazendo a lista. E aí na lista surgiu o que foi, no fim das contas, o tema central de If. Foi a primeira vez que eu explodi um planeta. Aí eu falei, dá pra brincar com isso daqui. Então eu trouxe essa questão de explodir um planeta pela primeira vez. E aí foi que surgiu a visão que nunca se trabalha normalmente, né? Um Star Wars da vida, que foi a minha grande influência. Star Wars dá pra, enfim, ver bastante como Star Wars influenciou o conto.
Uhum.
Mas quem são as pessoas por trás desses grandes acontecimentos épicos nessas histórias, principalmente ficção científica, né? Acontecimentos grandiosos, épicos, como aconteceu no episódio 4, de repente explodiu um planeta. Então eu me perguntei, sim, essa pessoa que apertou o botão, e aí? O que foi que ela sentiu? Que, foi um plano do imperador, de não sei o quê, de não sei o que onde, a galera tava em guerra, mas tinha uma pessoa ali atrás da mesa de controle, a mesa de comando, e essa pessoa apertou o botão que explodiu as ordens do planeta inteiro. Então,
uhum.
E se essa pessoa fosse, não sei, fosse novata no trabalho e de repente caiu no colo dela a função de apertar um botão pela primeira vez que ia destruir toda a existência de um planeta? Então, juntei todas essas coisas, trouxe, como eu falei antes, né, essa questão da discussão de sociedade, né, críticas sociais em geral, que eu gosto muito de colocar no que eu escrevo. E aí surgiu isso, colocando, óbvio, a quantidade de humor que eu sempre coloco nas coisas, doses cavalares de diálogos, como sempre. E aí surgiu essa história que eu gosto muito e que me deu essa oportunidade de sair numa revista tão bacana, com gente tão sensacional, que foi a Suprassumo.
Ah, muito legal. Esse conto é muito legal mesmo. Agora eu queria falar um pouco, então, sobre o Fogaréu Mágico, né, que você já adiantou também na sua apresentação, que é esse universo fantástico que você criou, que já tem duas histórias, que é a Cela Voada e o Colada Tinhosa. E aí eu queria saber de onde é que veio essa ideia de explorar essa paisagem e a cultura do sertão nordestino para criar esse novo mundo, né, em que criaturas mágicas convivem, se relacionam com humanos. Como é que foi aí essa criação?
Nossa, engraçado que eu tava conversando sobre isso ontem com uma amiga minha sobre a criação de Fogaréu Mágico. Fogaréu Mágico foi uma coisa, assim, é uma série extremamente especial para mim, porque eu normalmente digo que a minha zona de conforto, né, é a linguagem super nordestina, que eu sempre gostei de estudar, é uma cultura muito brasileira, que eu também sempre gostei de ler sobre. E para mim, Fogaréu Mágico representa muito o próprio São João, né, que tá chegando, graças a Deus, que é a minha festa
Ai,
favorita
amo.
de todas. Nossa,
Também.
eu costumo dizer que Fogaréu Mágico é uma grande festa de São João. Então tem gente se divertindo, tem gente brigando, tem gente no canto da festa chorando, na tristeza, com o coração partido, tem gente comendo um monte de comida, tem gente conversando sem parar, dançando. Então o Fogaréu Mágico ele vai trazer para mim todas esses elementos importantes, e é por isso, no fim das contas, que os livros eles são leves, são divertidos, eu não, enfim, exagero muito em coisas pesadas, como em alguns outros casos eu faço, né? E surgiu de uma forma completamente diferente de outras coisas que eu criei, porque eu, enquanto escritor, normalmente eu crio a história primeiro, como aconteceu com esse, e depois eu penso nos elementos de construção de mundo que vão dar base para essa história. Pô, praticamente tudo que eu faço, eu já fiz, veio primeiro a história que eu queria contar e depois eu criava o mundo ao redor. E Fogaréu Mágico foi completamente o contrário. Inclusive, Fogaréu Mágico surgiu, o universo surgiu, eu não ia nem escrever nada sobre o universo. O que aconteceu foi, eu não lembro em que São João foi, imagina, né? Fogaréu Mágico foi criado no São João. Eu ia passar o São João na casa de minhas amigas, né? No grupo, meu grupo de amigos mais próximo. E meu grupo de amigos gosta muito de jogar RPG de mesa. Então a gente tava numa fase super de RPG de mesa e tal. E aí eu virei e falei, galera, bora fazer uma sessão única de RPG lá na casa de Vanessa. Aí a galera, não, bora, bora, vai ser super legal. Então a gente pega uma noite do final de semana e joga RPG. Só que eu acho que ia ser legal que a gente fizesse um RPG temático. Já que a gente tá no interior, é São João, pô, bora fazer uma coisa, né? Super cara de interior da Bahia, super, sei lá, sertão que seja e tal. A galera ficou super animada. Aí eu virei e falei, pô, deixa que eu cuido dessa parte então. Eu vou mestrar e eu crio o universo do RPG. Aí eu fiquei, acho que uma semana ou duas. Eu criei um wiki, na verdade. Eu criei uma página de wiki. Aí eu chamei esse universo de Fogaréu Mágico e aí eu comecei a criar. Comecei a criar raça, comecei a criar grupo de cangaço, comecei a criar artefatos mágicos, magias, um montaço de coisa, um monte de raça, um monte de classe. Um tempão trabalhando nisso. Aí a gente se juntou, isso foi lá em Santo Antônio de Jesus. A gente jogou, a galera se divertiu horrores. Depois jogamos mais algumas vezes. E foi aí que rolou essa convergência do RPG de Fogaréu Mágico, que ele existe ainda, inclusive. Eu refiz todo, tenho um sistema todo pronto de. Pronto não, ainda faltam alguns ajustezinhos. Mas, no geral, o sistema tá todo pronto do RPG de Fogaréu Mágico. Não sei o que eu vou fazer com isso ainda, mas tá lá, tá pronto. Que foi quando eu percebi que a gente precisava de uma raça que batesse com as mãos, uma raça física. Que tinha muita raça mágica, não tinha raça física. E foi aí que eu criei os Tinhosos. E aí eu pensei, putz, eu vou apresentar essa nova raça para os meus amigos, mas eu vou escrever um conto sobre isso. E aí foi que surgiu a Cela Voada. E aí eu larguei de mão o RPG e falei, galera, não vou fazer RPG nunca, vou escrever. Deixa pra lá. E aí surgiu Sérgia, né? Nossa queridíssima Sérgia, que é a protagonista de A Cela Voada, do Colada Tinhosa.
Melhor personagem.
Não, a galera gosta muito de Sérgia, fico muito feliz, que nós trabalhei muito nela. E ela realmente é, enfim, amorzinho do meu coração. E ela surgiu, e com ela veio A Cela Voada, veio o Colada Tinhosa, e veio toda essa história aí que eu tô me divertindo horrores contando pra vocês.
E aí, a pergunta que não quer calar. Quando é que vem mais história nesse universo? Porque precisa, viu? A história não terminou.
Não terminou, não terminou. Eu vou contar aqui um segredaço. Que, na verdade, a história de Sérgio é uma trilogia. Começando na Cela Voada, passou na Colada Tinhosa e agora tem o próximo livro. Que, se tudo der certo, vai sair ano que vem, começo do ano que vem.
Eba!
Já tem o nome, já tá. Na verdade, a história já tá escrita, ela só precisa ser reajustada. Porque, na verdade, a Cela Voada não foi o primeiro livro que eu escrevi de Fogaréu Mágico. O primeiro, tecnicamente falando, foi o Colada Tinhosa. Eu comecei pelo Colada
Ah,
Tinhosa.
é? Mas é
Eu
engraçado que o
comecei
Cela
pelo
Tinhosa é continuação direta, né? Da Cela Voada.
Exato. Então, exatamente, o que aconteceu foi, quando eu planejei o Colada Tinhosa, que não se chamava Colada Tinhosa na época, tinha outro nome, esse nome foi pro livro, o terceiro livro, que eu não vou contar por agora.
Certo, mistério.
Mas, mistério total. Quando eu escrevi o Colada Tinhosa, que eu tava planejando, na verdade, eu pensei assim, putz, eu vou escrever um background aqui, né, uma história de fundo para Sérgio, só para eu saber onde é que ela estava antes desse começo, Então eu acabei rascunhando toda a cela voada, sem saber que eu tava rascunhando a cela voada. E na época, quem tava cuidando da edição, na verdade, eu tava com a mentoria, com Ana Cristina Rodrigues.
Uhum.
Ela que cuidou da edição da cela voada, inclusive. A gente tava conversando sobre isso, sobre a história e tal. Aí ela leu o resumo do Calada Tinhosa. E nesse resumo tava o início, que era a cela voada. E ela virou e falou, Ariel, por que você não lança isso aqui primeiro? Porque vai sair uma coisinha menorzinha, é uma introdução pro seu universo. E aí, quando a galera for pro livro maiorzinho, que na verdade ia ser só um, né?
Uhum.
Quando a galera for pro livrozinho, a galera já vai conhecer a história, já vai conhecer a personagem, vai conhecer o universo e tal. Aí eu falei, pô, que ideia boa. E aí foi aí que surgiu a Cela Voada. E acabou que escrever a Cela Voada foi bom, porque Sérgio cresceu muito, o universo cresceu muito. E aí, quando eu voltei pro Colada Tinhosa pra reescrever, então muito do que eu tinha feito na Cela Voada ajudou pra me dar base pra fazer o segundo livro. Só que acabou que o segundo livro ficou tão gigantesco que eu falei, mano, eu vou ter que cortar isso aqui. Cortar no meio. Aí eu passei a faca bem no meio, que é onde termina o Colada Tinhosa. Ali o final do Colada Tinhosa era a metade do livro, na verdade.
Ah.
E eu cortei no meio, não queria fazer isso. É, pois é. Eu nem queria fazer isso, na verdade, né? Eu posterguei muito fazer isso, porque eu sou uma das pessoas que fala, pô, o ideal é você lançar livros únicos, você lançar com gancho no final, pô, nem todo mundo gosta, o público não curte muito. E cá estou eu com a trilogia de Vogarel Mágico. Aí eu passei a faca no meio, peguei o resto do livro, né, que vai lançar ano que vem. E aí eu deixei lá, e depois eu vou só retrabalhar e tal. Vai ser um livro bem maior, na verdade. Vai ser mais ou menos o dobro do tamanho do Colada Tinhosa. E vai ser o final da trilogia de Sérgio. Quem sabe o que vai acontecer nesse final.
Estou curiosíssima, inclusive achei interessante que você começou com um conto, aí aumentou um pouquinho, agora vem maior ainda, achei maravilhoso. Porque por mim, se você quiser fazer 700 páginas de Sérgio, eu aceito, porque ela é maravilhosa.
Ah não, Serginha é linda demais, essa tinhosa. Inclusive, Fogarel Mágico, no geral, eu pretendo escrever sempre coisas em Fogarel Mágico.
Ah, eu acho que mesmo sem a Sérgio, você consegue fazer muita coisa, né?
É isso, eu tenho um documento enorme que eu listei todas as ideias que eu tenho para contos, livros, romances, com vários outros personagens, com várias outras coisas, inclusive histórias focadas nos outros personagens que aparecem no Colada Tinhosa.
Uhum.
Van Goblin, Chica.
Esse nome também, tudo.
Algumas cangaceiras que apareceram também têm histórias próprias. Eu vou ficar aproveitando esse universo pelo tempo que der.
Ah, eu dou todo apoio aí, viu? Pra gente finalizar aqui, eu queria saber qual o nome que você escolheu aqui pra nomear, né, a seção da nossa biblioteca que você acha ideal pra abrigar suas histórias. Essas que já existem, as que virão, enfim, que você escolheu de nome aí?
Então, eu tava pensando muito exatamente sobre esse ponto aí. Eu acho que, em se tratando de mim, que no fim das contas são elementos que você encontra em praticamente tudo que eu escrevo, acho que o melhor nome para nomear a sessão é Diálogos Infinitos e Humor Absurdo.
Amei. Acho que é ótimo. E acho que combina com suas histórias.
Tem como fugir, né? Eu sempre falo, sou psicopata dos diálogos mesmo e boto humor esquisito em tudo que eu escrevo, então bora lá.
Pronto, então esteja aqui criadíssima essa sessão da nossa biblioteca aqui, Leia Novos BR. E queria mais uma vez, Ariel, super te agradecer pelo papo, foi muito legal, foi bom conhecer um pouquinho mais aí dos seus processos, enfim. E aí queria deixar agora o espaço para você ficar à vontade aí para deixar seus contatos, dizer onde o pessoal pode te encontrar, enfim, fazer seu jabá final aí, fique à vontade.
Antes de mais nada, muito obrigado, Carol, por essa conversa, muito obrigado por esse convite maravilhoso, foi muito divertido conversar com você, falar um pouco mais sobre o meu trabalho, porque no fim das contas, nós autores sempre temos que estar falando o que a gente faz.
Exato.
E é bom que no momento que a gente está falando, a gente não está escrevendo, porque autor nenhum gosta de escrever, todo mundo sabe.
Verdades duras, né? Verdades
são ditas.
Isso.
E pro Jabá, gente, quem está ouvindo, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Fiquei muito, muito feliz de compartilhar um pouco da minha história, um pouco das minhas histórias com vocês. E se vocês quiserem conversar um pouquinho mais comigo, eu tô principalmente no Twitter, eu não sou um cara muito de rede social, então tô focando no meu trabalho mais no Twitter. Pode procurar @tritãodastreta, Ariel Aires lá no Twitter. Se vocês se interessaram por minha vida musical, vocês podem me procurar no YouTube, Ariel Aires. Eu também estou no Spotify como Ariel Aires, já lancei alguns álbuns, algumas músicas por lá. tá? E passa lá na Amazon, bora conhecer um pouco mais de Fogaréu Mágico, que a gente conversou muito aqui sobre, tá? A Cela Voada é o que começa a história de Sérgia. Depois nós vamos para o Alcalá da Tinhosa e é bom que você se prepare para ano que vem, para o terceiro livro que vai sair fechando toda essa trilogia de fantasia sertaneja que se passa em nosso Brasil, em nosso sertão, com muita, muita cultura brasileira, muita linguagem brasileira que a galera curte bastante. Saí também na Supra Suma com o conto If, continho bem curto de ficção científica, com, como eu disse, diálogos infinitos e humor absurdo, e também não deixa de procurar o Assovio na sua plataforma de podcasts favorita, que a gente está lá, tá? É, procura a Faísca também, os contos escritos saem na Faísca sempre, na newsletter maravilhosa, com contos maravilhosos, ficções relâmpagos incríveis, todas as segundas, e também todas as segundas no Spotify, na Apple Podcasts, no Google, na Amazon também, estamos com Assovio, com as versões narradas dessas histórias. Muito obrigado, Carol!
Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem a conversa continua por lá.
Aí, por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro. A arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. Este programa só foi possível graças a contribuições dos nossos padrinhos e madrinhas cabulosas e cabulosos que contribuem conosco todos os meses no Catarse e no PicPay. Nosso muito obrigado para o Abner de Souza, a Alessandra Rocha, o Amaury Filho, o Caio Amaro, a Carolina Mendes, a nossa querida Carol Vidal, a Cláudia Rodrigues, ao nosso escritor Clécio Duran, a Deise Cristina, a Edgar Egawa, Igor Bajo, a Janaína Vieira, ao nosso comentador oficial Leandro Gomes, ao Lucas Domingos, a belíssima da Lu Bento, ao Luiz Silva, a fofa da Marina Contradovic, a Marina Jardim, Melissa de Sá, o Nielson Rocha, a Priscila Rubia, o Ricardo Brunoro, o Rodrigo Leite, a Nilda, querida Nilda, ao Sidney Andrade, ao Thiago Rutger, ao Fofo do Erechu, a Fernanda Cortes e a Aline Bergamo. Nosso muito obrigado. E também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay.me/leitor_cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pro leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.